vejo a minha rasgando o céu azul, indo pras bandas do sul, mexe com meu coração. Me imagino dentro dele, atravessando fronteiras, recruzando as cordilheiras, voltando pro meu sertão. Fecho os olhos em saudade, com um laço de boiadeiro, me encurrala no terreiro, me peia de pé e mão, me joga na correnteza de um rio sem compaixão, que deságua na represa dos grandes amores que longe estão.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Disse-lhes o Senhor Jesus: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Jesus ama? Ele mesmo vai dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele diz mais ainda: não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi e recebi de meu Pai. Amados irmãos e irmãs, minha amada igreja, o Senhor nos chama de amigos. E olha como Ele trata os amigos, com amor maior. Que amor maior é este? Dar a vida. E isto Ele fez. Que o Senhor, que por mim e por você nos deu a vida, nos conceda a graça de, no dia a dia, nos doarmos sempre mais e mais. Fazendo o quê? Aquilo que Ele fez. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amamos até o fim. Amar, amar, amar. Sempre amar. Que Deus vos abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações, Cristo Jesus na Santa Cruz, herói.
Com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Se tem um ar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Faça um pouquinho de mel pra gostar, deixa cair o seu véu sobre nós. Com lua bonita no céu, olha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é que é viver. seu rosto no meu, vem dançar. Pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser, vem comigo. Vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é que é viver. Chuva de prata que vai escamparar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, céu do nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Ó, lua bonita no céu, molha o nosso amor.
Segura, peão, no ar o programa Canta com Celero Pena. Hoje injetado pelo sangue do, da 43ª Exposição Agropecuária de Conselheiro Pena. A cidade fervilha a exposição.
O meu jeito meio bruto.
Extraparque, o trânsito se vira nos 30. As nossas ruas que não foram preparadas para tamanho alvoroço vão absorvendo o auê. O comércio varejista contabiliza lucros. Previsíveis ou imprevisíveis? Os hotéis sem vagas para os retardatários. Restaurante? Filas para saciarmos a fome. Vendedores ambulantes com o ouro falso. Cintos, chapéus, mantas, redes e sandálias de couro. No parque à noite, luzes, placas gigantes. Lá bebe-se de tudo. Até para disfunção erétil, para aproveitar melhor a noite.
O cowboy vai te pegar.
Nos bares, opções para porções, jantinhas, churrasquinhos, churrascões.
O cowboy vai te pegar.
Na área VIP, onde estão os camarotes, lindas pernas de fora. Penteados exóticos, trajes de vaqueiras estilizadas.
Vamos andar a cavalo.
Os olhos deles e delas, tesos e ofegantes, como diz o meu amigo Breu, naturalmente. Porque os solteiros querem pelo menos um selinho, para não ficarem no zero a zero. Experimente você, do alto dos morros circundantes, clicar na hora do rodeio. É uma beleza! Enfim, parabéns aos organizadores, patrocinadores, voluntários, políticos e principalmente a minha querida prefeita Nádia. O show está perfeito!
Uma cueca de fora e o corpo tatuado. Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão, mas na hora da
Boa tarde, conselheiro Pena. Vamos agora boa tarde daqueles que compõem a nosso, o nosso estúdio, pessoas capazes que vêm aqui como voluntários fazer a alegria de todos.
Boa tarde, ouvintes do programa Canta Conselheiro Pena. Boa tarde a todos, que tenhamos uma tarde alegre, uma tarde divertida, principalmente com o Clébio Chaves aqui, não deixa de ter diversão, né, gente? Boa tarde a todos.
Boa tarde, meus caros ouvintes. Boa tarde a todos, boa tarde à minha família que está me ouvindo. Renato Sardenberg, mais uma vez, o grande psicólogo de Conselheiro Pena, vindo aqui a brilhantar um pouco esse programa, né, e trazer um pouco mais de informação para vocês.
Boa tarde, querido rádio ouvinte. Aqui estamos compondo esse quadro de hoje e, com a graça de Deus, teremos uma tarde bem alegre.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena. Oferecimento Chaves Imobiliária. Aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Cieneiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Todo bom brasileiro também tem bom paladar. Sabe sentir o sabor, sentir o aroma no ar. O café Três Caneca é tradição brasileira. A qualquer hora do dia, ter o prazer de beber um bom café. Café Três Caneca, esse é o melhor café.
Desde 1957, trabalhamos diariamente para oferecer a vocês o melhor café de Conselheiro Pena e região. E agora também para todo o Brasil e até os Estados Unidos. Agradecemos a você, a sua família e a todos os clientes e amigos por caminharem ao nosso lado, vencendo todos os desafios e comemorando conosco cada vitória. Que Deus continue nos abençoando.
Café Frei Caneca, esse é o melhor café.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Não sei o que faço, perdi meu juízo.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de para os Estados Unidos e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Cieneiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta com Cieneiro Pena. Pena.
Bazar Servilar, o bazar do Tunico. Há 50 anos servindo o seu lar, com peças de fogão, consertos em panelas de pressão, ferro elétrico e utilidades em geral para o seu lar. Localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1828, em frente à padaria da Dona Marta. Antônio Dutra, o Tunico, é nosso companheiro leão e um dos patrocinadores do programa Canta Conselheiro Pena. Venha nos visitar.
Canta com Cieneiro Pena.
Sua casa com mais conforto. Acabamento é com quem mais entende na cidade. Eletromário, Eletromário, acabamento.
O Olinto Henriques 271 Centro. Telefone 3261-2321.
Eletromário, acabamento.
Somos o Sicoobi Credicorp. 35 anos fazendo história em Conselheiro Pena. Somos daqui e queremos cooperar cada vez mais com o desenvolvimento dessa cidade. Mais do que uma cooperativa de crédito, somos parte do desenvolvimento local. Promovemos educação financeira, formação profissional e sustentabilidade ambiental. E incentivamos a cultura. Estamos aqui para fortalecer nossas raízes. Sicoobi Credicorp. Somos daqui e levamos Conselheiro Pena para onde a gente for.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Água Mineral Xé é a nova linha de produtos da Água Mineral Krenak. Para você que tem sede de saúde. Água Mineral Xé. Da nossa família para a sua família. agora em Conselheiro Pena. Eliandros, seja luz com estilo. Nossa missão é levar autenticidade com bom gosto e feminilidade a todas as mulheres. Na Eliandros, acreditamos que a moda é uma forma de expressão pessoal. Por isso, oferecemos peças únicas e estilosos looks que vão fazer você se destacar. Na Eliandros, não apenas vendemos roupas incríveis, mas também oferecemos ajustes personalizados para garantir que a sua seja perfeita para você. Compre conosco e tenha certeza de que sua roupa vai caber como se fosse feita sob medida. Na Eliandros, você vai se encontrar. Moda que inspira com leveza e atitude. Seja luz, seja estilo, seja plenitude. Eliandros, toda mulher linda tem que conhecer. Rua Olinto Henriques 284, no centro de Conselheiro Pena. Siga nossa página no Instagram, eliandros.cp. Não perca tempo, venha descobrir o seu novo estilo, garantir aquele look que você ama, com descontos especiais na Eliandros.
Pois é, já vamos no nosso programa caminhando aqui de par com sucesso, trilhando as veredas do amor. Gente, Marcinha tem a capacidade muito grande de persuadir as pessoas a participar das festas que a gente anuncia. E no caso, a Marcinha, semana passada, se ouve muito bem quando ela falou lá da festa religiosa da Penha do Norte. Você gostou, Delfina?
Então, muito interessante, sim, a minha terra natal promovendo o jubileu em honra à Nossa Senhora da Penha. Começará amanhã, de 21 a 27 de setembro de 2025, na Capela Nossa Senhora da Penha, no Distrito de Penha do Norte. Então, amanhã, já teremos lá, às 16 horas, a reza do Santo Terço, na residência de Jovenice e Cristina, que são da catequese. Às 17 horas, procissão, saindo da residência de Jovenice e Cristina, e às 17h30, Santa Missa, com o padre Fabrício Dias dos Passos, na paróquia. O padre Fabrício é da paróquia São João Batista de Galileia. A liturgia da comunidade local e o canto litúrgico amanhã será com o coral Santa Cecília, daqui de Conselheiro Pena. Teremos também o hasteamento do estandarte Nossa Senhora da Penha e queima de fogos. Então, quem puder ir, será uma festa bem interessante. As festas lá na Penha do Norte são bem animadas, bem alegres, o povo é muito acolhedor. Então, todos estão convidados a participarem do jubileu em honra à Nossa Senhora da Penha. Amém? Esperamos vocês no 21 e depois no dia 22, 23, até o dia 27 nós teremos programação lá na Penha do Norte. Depois, eu falando toda a programação de todos os dias não vai adiantar porque vocês não vão gravar. Mas podem ter certeza de que todos os dias a programação teremos Santa Missa, a Reza do Terço e o canto litúrgico com as pastorais ou os ministérios de músicas daqui ou mesmo de lá. Então vocês estão convidados a participarem do jubileu em honra à Nossa Senhora da Penha, ok?
Muito obrigado, Delfino, você é sempre eficiente. Doutor Renato, o senhor esteve lá na inauguração do Museu Cidade, ou tem outro nome no museu, teve? Memorial. Eu vi, tinha assim um obeso tal qual o senhor. Marcinha, você teve?
Eu não pude.
Delfina, você teve? Você gostou?
Gostei muito, foi uma programação muito bem elaborada, muito bem organizada. Pena que o Capachildo não pôde ir, mas, de um modo geral, a festa foi muito boa.
Assim como o doutor Renato, assim como a Marcinha, assim como o Ronaldo, aqui tá bom, Ronaldo e Renato. Tá dupla caipira, né? Ronaldo e Renato. Não dá, dá. Muito bem. Você que olha bem a gravação que nós conseguimos trazer para você em absoluta primeira mão, a beleza do mentor. Não é o mentor, não, o capacho.
Inspirador.
Marcinha, você falou no microfone?
Inspirador. o inspirador. Obrigado. A inspiração foi dele.
Muito bem. Então, Ronaldo, no ar a gravação.
De festa e de alegria para nós, filhos, familiares e amigos aqui reunidos, quero pedir licença para recordar alguns nomes e fatos que fazem parte dessa história tão especial. Tudo começou no ano de 1998, quando meu pai, com uma simples mesa e alguns objetos antigos, iniciou aquilo que mais tarde se tornaria o grande sonho de sua vida, a criação de um museu em nossa cidade. De pouco em pouco, esse sonho foi ganhando forma. Novos objetos foram sendo doados, fotografias, máquinas, álbuns e tantas outras relíquias que representam nossa memória coletiva foram surgindo. E, em cada conversa, meu pai compartilhava sua visão, a de criar um espaço de resgate histórico e cultural para nossa comunidade. Hoje, ver este museu se concretizar é testemunhar a força da perseverança e do amor pela história. É também reconhecer a importância de quem acredita em um ideal maior, que não se limita ao presente, mas pensa nas gerações futuras. Por isso, esta homenagem é não apenas ao meu pai, mas a todos que acreditaram, apoiaram e contribuíram para que este sonho deixasse de ser apenas um projeto e se transformasse em realidade. Quero aqui também registrar minha gratidão a todas as pessoas que, ao lado do meu pai, ajudaram a transformar este sonho em realidade. Aos senhores prefeito Deca, onde a semente foi plantada, aos senhores seis prefeitos, Neival e Roberto, que estiveram presentes em reuniões com meu pai, discutindo possibilidades e locais para que o museu fosse criado. Ao senhor Ednei Rodrigues, pela paciência e pelas valiosas orientações. Aos amigos Joel Oliveira, Sônia Torres e William Torres, agradeço pelas conversas, pelos encontros e pelos sonhos que foram sendo cultivados ao longo de tantos anos em prol deste projeto. Ao senhor Everton Caetano, ex-secretário de Cultura, e ao senhor André Farias, também ex-secretário de Cultura, minha sincera gratidão por todo o apoio prestado. À querida Márcia Bernardes, amiga e sonhadora como meu pai, que esteve ao seu lado transmitindo força e sabedoria, ajudando essa pequena árvore a crescer até chegar neste momento tão especial. Ao atual secretário de Cultura, Rafael Moura, e também à senhora Flávia Berto e ao jovem capacitado Vitinho, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção e por toda a estrutura preparada com tanto cuidado para esta celebração. Não tenho como medir minha gratidão pelo carinho com meu pai e pela atenção especial que todos vocês dedicaram a ele e a nossa família. Quero fazer um agradecimento especial a Nádia e ao Walter. Foi através de vocês que este sonho do meu pai pôde, de fato, se tornar realidade. Vocês ajudaram essa árvore a crescer e a dar frutos. Nossa família será eternamente grata por tudo o que fizeram. Peço também desculpas pelas cobranças do meu pai, que muitas vezes ficava ansioso, triste, angustiado, mas ao mesmo tempo cheio de esperança com cada notícia sobre o museu. Era sempre emocionante ouvindo dizer, com brilho nos olhos, o museu vai sair, até que enfim. Que Deus abençoe a todos vocês e toda a sua equipe. Nossa cidade só tem a agradecer, porque a partir de agora, as histórias poderão ser vistas e preservadas aqui. Fotografias, objetos e relíquias estarão ao alcance de todos, para serem estudados e admirados. As pessoas poderão conhecer melhor nossa trajetória, valorizar nossos artistas que brilharam no Brasil e no mundo, e descobrir mais sobre a riqueza de Conselheiro Pena. Porque quem tem história, tem sempre algo grandioso para contar.
Emocionante, importante. Oh, que belezura. Mas o programa continua. E agora a responsabilidade vai para a dupla Marcinha, Dr. Renato.
Do Sandenberg, boa tarde.
Boa tarde, Márcia.
É um prazer tê-lo aqui de novo, trazendo para nós informações tão importantes, de tanta valia tanto para nós quanto para aqueles que passam pelo problema do qual nós vamos falar, que nós vamos continuar falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Prevenção, na verdade, tem se procurado falar não suicídio, né, doutor Renato, mas como é que tem sido falado agora?
Ultimamente tem sido utilizado o termo autoextermínio.
Autoextermínio, né? Isso.
Para provocar menos impacto.
Uhum.
Mas a palavra suicídio, ela é importante ser dita,
uhum,
neste mês de setembro, principalmente para que as pessoas tenham um alerta maior,
uhum,
né? Em relação à temática, em relação a tudo que pode levar, né, a essa prática.
Sim, olha, na semana passada nós falamos, né, sobre o Setembro Amarelo, sobre algumas outras doenças, doenças que podem também levar ao suicídio. Você foi muito claro, foi muito conciso na sua fala. Agora, hoje, uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Na prevenção ao suicídio, quais são as ações que a pessoa, enquanto parente ou amigo, pode ter diante dos sinais de alerta ao suicídio?
Bom, inicialmente é acolhimento.
Acolhimento.
Né? Acolher é importante para que a pessoa que está nessa posição, né, de atentar contra a própria vida, né, ela perceba que ela não está sozinha. Então,
sim,
o acolhimento é o passo inicial para conseguir tirar a pessoa dessa prática.
Como, né, pode ser feito esse acolhimento, doutor Renato?
Com uma escuta ativa, né, uma escuta com afetividade. Né, colocar-se à disposição sem julgamentos. Sem julgamentos. Não devemos falar que a dor do outro é frescura.
Uhum.
Não devemos, né? Dizem, em hipótese alguma, nós devemos menosprezar o sentimento do outro.
É porque é muito comum a gente ver as pessoas dizerem, né? Ah, depressão, ou ansiedade, é falta de Deus, é frescura,
isso
é falta de trabalho. Mesmo. Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, ah, devia arrumar um lote para capinar, que aí parava com essa frescura.
Não é
verdade?
A gente ouve muitas pessoas e, por incrível que pareça, pessoas que são esclarecidas, que têm um grau de instrução elevado, tendo esse tipo de fala.
Uhum.
Né? Ah, isso é falta de serviço, se tivesse uma trouxa de roupa para lavar não estava fazendo.
Exatamente. Né?
Mas, na verdade, a sobrecarga, tá? A sobrecarga da pessoa pode fazer com que ela também atente contra a própria vida.
Uhum.
Então, são várias as razões que podem levar o sujeito, né, a atentar contra a própria vida.
Sim.
E a gente não sabe o que o outro está sentindo. Nós não sabemos o que está, como ele está assimilando, associando todo esse sentimento, como ele está experimentando toda essa vivência. Nós não sabemos.
Uhum.
Né? Então não devemos menosprezar justamente por não estarmos no lugar daquela pessoa.
Ei, né? Eu te entendo. E a família tem um papel importantíssimo nisso aí, né?
Fundamental.
Uhum.
Fundamental, né?
Porque a família que convive, a família que vê. Então a família é como você falou, um olhar atento e o acolhimento.
Exatamente.
E com relação a essa prevenção, além do acolhimento, quais seriam... Além da prática, quais seriam esses sinais de alerta, doutor Renato?
Bom, os sinais que levam, né, a pessoa a atentar contra a própria vida, né, os sinais que a gente consegue observar, tá, é a prática do auto-isolamento.
Sim.
Né? A pessoa, quando ela começa a se isolar dentro da família ou daquele ciclo de amizade, sem que haja uma razão, ela simplesmente não quer estar ali.
Uhum.
Né? E ela se isola, fica sozinha em casa ou sozinha em outros lugares, isso aí já é um sinal. né? Quando a pessoa começa a aparecer com feridas, né?
Uhum.
Feridas autoprovocadas.
É a automutilação, né?
É a automutilação. Uhum. Né? Cortes, principalmente braços e pernas.
É uma coisa que isso eu vi até numa... Foi questão de uma novela, em que a pessoa, mesmo fazendo muito calor, a pessoa usava roupa de manga comprida, que era exatamente para esconder os sinais da automutilação.
Exatamente, né? E aí, assim, os sinais da automutilação, eles não se apresentam somente com cortes,
uhum,
né? A pessoa, ela pode também provocar queimaduras nela mesma.
Nossa!
Né? Tudo como forma de sentir a dor psicológica. Aquilo que nós falamos na semana passada, né?
Uhum.
É sentir a dor psicológica para ver se essa dor vai embora.
Uhum. Sentir a dor física para ver se a dor...
Sentir ela fisicamente para ver se ela vai embora.
A dor psicológica vai embora.
Exatamente. Mas uhum, aí...
Não vai, né?
Não vai, não vai.
É, uma
e ela
coisa...
volta mais grave.
Uma coisa que assim, nós não falamos na semana passada e nem está aqui na pauta que eu vou acrescentar é o seguinte: é muito comum a pessoa resistir a procurar ajuda, não é, doutor Renato?
Sim, por preconceito.
Por preconceito e por medo do julgamento.
Também.
Uhum.
Mas é, o primeiro vamos colocar assim, o primeiro estigma, né?
Uhum.
É o preconceito em relação aos especialistas que promovem esse tipo de acompanhamento, psicólogo e psiquiatra, né?
É porque já houve um tempo, né, em que se dizia que psiquiatra e psicólogo era pra gente doido, né?
Infelizmente se falava
infelizmente,
muito isso,
é.
Mas a gente precisa desconstruir esse senso comum, porque na verdade o psiquiatra e o psicólogo é pra não ficar.
É para não ficar louco,
é
né?
É para não ficar, né? O corpo humano, ele funciona como uma panela de pressão.
Sim.
Tá? A panela de pressão, ela tem uma válvulazinha de escape em cima,
uhum,
né? À medida que a pressão vai ficando muito forte dentro da panela, ela vai soltando, né?
Uhum.
E o corpo humano é uma panela de pressão. E a válvula de escape desta panela de pressão é a boca. Então, nós devemos utilizá-la para falar, para expressar, colocar para fora tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me vem como mazela, sabe? Como sofrimento, como dor.
Uhum.
Mas colocar no espaço certo, né?
Uhum.
Naquele espaço que é livre de julgamento, que é o atendimento psicológico.
É, a gente, me aprofundando um pouquinho mais com relação ao atendimento psicológico, ouvi muito dizer sobre o vínculo terapêutico, né, que é o vínculo que tem o paciente com o seu psicólogo. Esse vínculo terapêutico, ele é muito difícil de se conseguir quando a pessoa tem uma doença, uma
psicopatologia, né?
É, uma psicopatologia, exatamente, obrigada. Que pode, que tem essas características, porque existem doenças psíquicas que não trazem esse sintoma, né? Esse sinal de alerta, uhum, de suicídio. A pessoa tem outros comportamentos.
Sim.
Mas quando a pessoa tem esse sinal de suicídio, que isso está presente na sua psicopatologia, o vínculo terapêutico é mais difícil?
Olha, o desenrolar desse vínculo terapêutico, né, ele é promovido pelo profissional. O profissional,
sim,
ele tem que ter a habilidade de estabelecer esse vínculo. E é um dos primeiros passos para o processo terapêutico andar.
Entendi.
Se não houver vínculo terapêutico, o paciente sequer se abre para o processo. Então, ele não consegue colocar para fora aquilo que realmente está incomodando ele.
Uhum.
Né? E existem, sim, né, psicopatologias que têm uma dificuldade maior, né, no estabelecimento. E aí já não vai tanto da capacidade do profissional, né? Vai mais da particularidade dessa psicopatologia.
Doutor Renato, eu observo que existem, até na imprensa, na internet, eu recebi essa semana um postzinho falando que uma terapia deve durar no máximo 5 meses. E aí eu conversei, eu já vi que você discordou de mim, porque eu também discordei disso, né? Porque eu acho que a terapia, eu faço terapia, e eu acho que é uma coisa assim, eu faço, Kleber.
Fazer terapia é vida,
Kleber. Que você tá rindo? É a melhor coisa que tem é fazer terapia, não é, doutor Renato?
Terapia é vida.
É
terapia,
vida.
Terapia é a ferramenta primordial para a manutenção da vida. Né?
Eu acho que o psicólogo é um profissional assim, de extrema importância
e necessidade.
Na sociedade. E necessidade. Sim. E aí essa pessoa me mandou um postzinho dizendo que uma terapia deve durar 5 meses e pronto, acabou. O psicólogo tem que dar alta. Eu discordei veementemente.
Depende da demanda. Depende
porque
muito
depende de cada um, né?
Depende muito do que levou, qual é a motivação que está levando aquela pessoa a iniciar um processo psicoterapêutico, né? Então, por exemplo, vamos colocar que seja uma demanda de luto, né? Um luto mal elaborado, não conseguiu trabalhar bem a perda de alguém, né? Da sua família ou amigo. Aí, esse processo terapêutico, ele pode ter um prazo determinado.
Entendi.
Desde que a demanda daquela pessoa, ou seja, a queixa daquela pessoa, seja única e exclusivamente o luto mal elaborado. Entretanto, quando o sujeito chega a procurar, tá, o atendimento, ele já está com outros sinais, só que ele não está percebendo.
Entendi.
E aí,
em consequência desse luto, outros sinais aparecem.
Na verdade, o que acontece? O luto é, vamos colocar, a gota d'água no copo cheio.
Entendi.
Não é a gota que faz o copo derramar. É a quantidade de líquido que já está ali.
Já existia ali, né?
Porque se eu pego um copo vazio e tá com uma gota lá dentro, nada vai acontecer. Agora, se eu pego um copo cheio e coloco mais uma gotinha, esse copo transborda. Então, já por trás desse luto mal elaborado, já existem outras demandas, né? Outras queixas que estão fazendo com que essa pessoa chegue ao atendimento.
Uma coisa que eu tenho observado muito, doutor Renato, são as crianças com muito laudo de autismo, TDAH, isso, ansiedade. Isso tem a ver com a grande informação, o aumento de informações que essas crianças recebem através da internet, do celular, hoje em dia?
Bom, vamos por partes.
Tá.
Né? A questão do aumento dos, né, vem a partir do acesso maior de informação por parte dos pais.
Sim.
Né? Os pais têm um acesso maior à informação e começam a se atentar mais a seus filhos. Né?
Certo.
Ok. Mas a questão do comportamento que gera a elaboração do laudo, aí nós podemos atribuir ao uso excessivo de telas. Tá? A Associação Brasileira de Medicina, né, tanto de pediatria quanto de neurologia, estabeleceu, depois de um estudo muito grande, né, que crianças até os 2, 3 anos, elas não devem ter contato nenhum com telas.
Com tela.
Nenhum. E eu fico assim, impactado demais, né? Quando eu vejo crianças em carrinhos e os pais colocam lá um celular para deixar um trenzinho tocando lá, para ter aquele famoso, abre aspas, 15 minutos de paz, fecha aspas.
Né? Exatamente.
E não sabe o quanto que esses 15 minutos estão interferindo na formação física do cérebro. Tá? O uso excessivo de telas, ele interfere no desenvolvimento físico do cérebro.
É, eu até tive uma informação essa semana que a próxima geração será a primeira geração com o QI mais baixo que a nossa. Sempre, o que sempre aconteceu é que a tendência é que as gerações futuras fossem aumentando o seu QI, o seu grau de percepção, o seu grau de perspicácia, né, e de elaboração de pensamentos.
Uhum.
E eu tive uma informação essa semana que as próximas gerações terão QIs menores do que essa geração de agora.
É, e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, né?
Uhum.
A gente tem que ter muito cuidado, porque tem que saber onde foi desenvolvido esse estudo, né?
Uhum.
De onde vem essa informação, qual foi o público que foi utilizado, né, para desenvolver esse tipo de para chegar a essa conclusão.
Uhum.
Né? Mas eu posso te dizer que o uso excessivo de telas, ele pode provocar um déficit cognitivo. Né?
Ah, tá.
Um rebaixamento cognitivo.
Uhum.
Tá? Por quê? Se eu tenho um cérebro mal formado, eu tenho um cérebro que funciona mal. Né? E a Associação Brasileira de Neurologia, ela deixa claro que a adolescência do ser humano, o que é a adolescência? É o período de formação por completo do sujeito. Né? Ela termina aos 24 anos de idade, quando o cérebro termina de ser formado. Né? Então, assim, até os 24 anos, nós podemos passar por qualquer tipo de interferência negativa pelo uso excessivo de telas.
Uhum.
Tanto que, até os 18 anos, a margem de segurança de uso de telas é de 4 horas por dia. No meu Instagram eu tenho lá um vídeo dizendo muito claramente quais são as faixas etárias e quais são a quantidade limite de tempo para cada faixa etária.
Certo.
Né? Mas dos 11 aos 18, o tempo limite, dos 11 não, desculpa, dos 15 aos 18, o tempo limite é de 4 horas por dia.
Mas isso não tem sido atendido, né, doutor Renato?
Claro que não.
Isso tem levado
principalmente depois da pandemia.
Uhum.
Né?
Ah,
a pandemia fez com que as pessoas tivessem uso excessivo de telas.
Uhum.
Né? E isso interferiu negativamente na retomada do contato social.
Do contato social, o que pode ter levado a um aumento das doenças psicossomáticas, né?
Sim, e também na prática de autoextermínio.
Ah, então isso é muito importante.
Também na prática do autoextermínio.
É,
né?
Muito importante.
Suicídio.
É. Existem países que têm um índice mais alto de suicídio, não é, doutor Renato?
Tem.
O Japão é um deles, né?
O Japão tem uma cultura, né? É cultural a questão do suicídio.
É mesmo?
É uma questão cultural.
Uhum.
Né? Me fugiu o nome agora. Mas existe uma prática do sujeito que, por exemplo, não consegue prover para a família dele.
Uhum.
Ele se sente envergonhado ao ponto de tirar a própria vida. Mas ele tem uma ritualística para fazer isso. E a partir do momento que ele faz isso, salvo engano, o governo japonês passa a suprir as demandas necessárias dessa família.
Dessa família. Ah,
mas é uma questão cultural do Japão.
Uhum.
Né?
Entendi. Aqui no Brasil, você tem observado um aumento, você tem dados de que tem aumentado o número de suicídios?
Principalmente pós-pandemia. Tem aumentado.
Ah, tá.
Tem aumentado.
Uhum.
E não existe um público específico.
Uhum.
Não existe.
Não existe.
Tá? Não é classe mais pobre ou mais rica, é jovem, idoso, tudo. Está contemplando tudo.
Olha, é de extrema importância essa sua fala. Tomara que ela tenha, assim, conseguido alcançar muitas pessoas, porque às vezes até por falta de esclarecimento às vezes uma pessoa que não tem tanto acesso à informação não tem essa visão, né? Então, esse Setembro Amarelo, eu acho que ele é muito bem-vindo e acho que cada vez mais devem ser feitas campanhas para que esse Setembro Amarelo tenha cada vez mais importância. Aí eu queria que você deixasse a sua opinião, a sua visão, o seu conselho, a sua postura como profissional para esse Setembro Amarelo.
Bom, vou deixar então a minha visão, né? O Setembro Amarelo é uma campanha muito cara para nós, cara do tipo que nós queremos.
Sim.
Né? É uma campanha que nós precisamos fazer com que ela aconteça de forma mais ativa e efetiva.
Uhum.
Né? E trabalhar o Setembro Amarelo, a temática do suicídio, não deve ser feita somente no mês de setembro. Tá? Deve ser feito o ano inteiro.
Uhum.
O ano inteiro nós precisamos alertar as pessoas. Por incrível que pareça, o mês de setembro é o mês que menos tem práticas de autoextermínio.
Uhum.
Mas o mês anterior e o mês posterior é onde acontecem as maiores incidências.
Isso, né? Significa que a campanha funciona, né?
A campanha funciona, mas ela precisa ser desenvolvida um ano inteiro, né?
Exatamente.
Então, assim, o meu conselho enquanto profissional, né? Se a dor não é sua, não chama de frescura. Tenha um ouvido mais aberto, acolhedor, e sempre que for necessário, encaminhe vá junto com a pessoa, né, aos serviços que vão promover o atendimento dessa pessoa. Uhum. Procure o atendimento de saúde pública, né, nos postos de saúde, procure os CAPs, né, que são centros especializados em demandas de saúde mental.
Uhum.
Né? E outra coisa, CAPS não é meme. A gente precisa parar com essas brincadeirinhas que estão sendo feitas na internet com CAPS.
Ah, é? Eu não estou sabendo. Esclarece aí para nós.
As pessoas ficam chamando umas às outras de loucas, falando que estava na porta do CAPS procurando namorado e por aí vai. Mas CAPS não é meme, gente. CAPS não é meme. É um trabalho sério, é um trabalho importante, tá? Para promover a autonomia das pessoas que têm um quadro de saúde mental. Então, assim, nós precisamos valorizar e não fazer chacota.
Estigmatizar.
Estigmatizar,
né?
Exatamente.
Exatamente. Muito obrigada, doutor Renato. Você foi, assim, muito importante. A sua participação no programa foi muito importante, todas duas, a da semana passada, tanto que a gente quis continuar essa semana, né? E obrigada por você ter atendido o nosso chamado. E o que eu disse é isso, que eu desejo que essa sua fala tenha tido um bom alcance, porque é realmente muito importante.
Eu espero muito também que a minha fala tenha chegado àqueles que realmente precisam, né?
Uhum.
De tê-la. E estou sempre à disposição do programa, tá? Estou sempre à disposição da rádio. Podem me chamar, vocês têm meu contato.
Muito obrigada.
Toda emoção não pode ir embora, não. Porque muitas perguntas têm chegado aqui no nosso celular, no celular da Delfina. Mas o programa, doutora, canta, Conselheiro Pena. Ronaldo escolheu algo importante para os ouvintes na caixa.
Sofri a tua dor resignadamente. Sofri como eu sofri por ti também. Sofri. E a dor vai ensinando a gente amar e um dia querer bem. adorei esquecido da própria vida. Perfídia, mandaste em troca, eu não esqueci, das rosas e das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída no ambiente luxuoso em que sempre vivias, tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasia. E agora que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz, feliz.
E continuam pipocando perguntas aqui no nosso telefone. Delfina, o que está acontecendo aí com seu celular?
É, há algumas perguntas e é normal, porque é um assunto importante, né? Mas eu também tenho alguma curiosidade, né? Algumas questões, porque a gente vive no meio de uma sociedade que tem problema, né? E é importante a gente saber até para ajudar, né, orientar. Então, o psicólogo, eu entendi que o psicólogo precisa ser amigo do paciente.
Vamos lá. Essa é uma questão muito delicada, né? Não é que o profissional ele é amigo, mas ele tem que ter uma relação amistosa. É o estabelecimento de vínculo que a Márcia havia falado. Esse vínculo terapêutico, né? Então, a questão da amizade, ela é muito melindrosa, muito preocupante, né? Tem que ter uma relação amistosa, mas ser amigo é delicado.
É, talvez então seja assim, tem que ter liberdade, como se tem com um profissional médico, né? Tem que ter afinidade, vamos dizer assim, mais afinidade. Ok. Outra questão, doutor Renato, é que o psicólogo e o psiquiatra, no caso, devem trabalhar juntos, fazer o acompanhamento, né? Eu tenho um problema, vou no psicólogo, se o senhor achar que precisa, o senhor vai me mandar, então, para o psiquiatra, se eu precisar tomar remédio, algo assim, né?
É uma pergunta importante, né? O profissional de psicologia e o psiquiatra, eles devem manter um diálogo estreito sobre o paciente, né? Porque o psiquiatra, ele vê pouquíssimo esse paciente. E o psicólogo, ele vê mais vezes. Então, ele consegue observar como é que está o comportamento do paciente com o medicamento, se melhorou, se piorou, né? E aí vai estabelecendo esse vínculo. Isso aí se chama acompanhamento multiprofissional, né? Onde os profissionais, eles conversam entre si, mas para promoção da estabilização e de um melhoramento daquele paciente.
É, eu acho que eu vou continuar perguntando, porque a terapia, então, que no, o trabalho do psicólogo é terapêutico, né? Então, o senhor faz terapia. A terapia a gente faz uma consulta por mês ou...
Vamos lá. Geralmente começa com um acompanhamento de consulta semanal, né? E aí ele pode ser realizado tanto presencialmente quanto online, né? E esse acompanhamento semanal, o profissional vai observando a evolução do paciente e a partir daí verifica-se se há a possibilidade de promover a extensão. E aí o que acontece? Passa para atendimento quinzenal, depois passa para o mensal, que é um por mês, até que esse paciente recebe a alta terapêutica. Né? Porque a ideia não é fazer com que o paciente fique dependente do processo terapêutico.
Interessante, muito bom. A terapia online, como que ela é feita, doutor Renato?
Bom, a terapia online ela é feita da seguinte maneira. Por exemplo, comigo, né? O paciente entra em contato, nós conversamos sobre questões de horário, qual é o melhor horário para fazer esse atendimento. E a partir daí é gerado um link, né, em plataformas de videochamada. E aí esse link é enviado para o paciente, né, e o paciente faz a chamada no seu dia, no seu horário, via celular ou computador, tablet, entendeu?
Ok. Mais alguma questão, Clébio? Você tem alguma?
Sim, continuando então. Ó, pela ordem, a gente tá cheio de questionamentos aqui. Bom, senta na fila aí, pega a senha que já vai chegar a sua vez, Marcinha. Ó, até fugiu daqui. O senhor foi à exposição ontem, uma pessoa perguntando aqui, não quis se identificar. O senhor foi à exposição ontem, doutor?
Não fui não, mas meu rostinho tá aparecendo lá.
E hoje?
Hoje eu pretendo dar uma passada, levar meu filho para dar uma brincada lá.
Agora já é outra pessoa ali da Barra do Coeté. O senhor curte a exposição?
Curte mais, ué.
É verdade, é a mesma pessoa, é verdade que a banda Calcinha Preta cantará trajando as referidas?
Não faço a menor ideia.
Não? Ó, o doutor não sabe, infelizmente o doutor não pode te explicar sobre o traje da Calcinha Preta no show de hoje, mas dizer que o programa que vem vai te falar se tava de calcinha preta ou de outra cor, tá bom? Doutor, o dinheiro gasto traz retorno ao município? O que você acha?
Bom, eu acredito que esse trabalho da exposição... Você está falando da exposição, né? Bom, esse trabalho da exposição ele é um trabalho que eu não vejo como um dinheiro gasto. Ele é investido, né? Ele é investido no entretenimento para a população. É investido no entretenimento que também gera renda extra para parte da população. Então, eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento. E o entretenimento, já que vocês estão falando como psicólogo, ele é terapêutico. Tá? O entretenimento, divertir-se é importante.
Doutor, olha o que agora alguém falou. Eu estou orgulhosa por tudo. Fale com os meninos aí, que o Laios pulsante e eu aqui, kkkk. Tudo muito bem. Abração para o doutor Renato, o menino da Laides e o meu.
Tia Nilda.
Ganhou! Muito bem. Agora, pela ordem, com a senha na mão, vai lá, Marcinha Dentista.
Doutor Renato, você vê alguma diferença na eficácia da terapia presencial para a terapia online?
A diferença é o comprometimento do paciente.
Certo.
Tá? Não existe diferença.
Uhum.
A diferença está no comprometimento do paciente. Se o paciente não tiver compromisso com ele mesmo, a presencial não vai funcionar.
Entendi.
Eu faço atendimentos online e tem pacientes que têm evoluções muito mais rápidas do que pacientes dos atendimentos presenciais.
Doutor, a última pergunta, eles estão querendo perguntar mais, isso aqui não é o que eles estão achando, não. O senhor é tão bonito quanto a sua voz? Parece que é homem, perguntou.
Essa aí minha esposa vai saber responder.
Viu? A esposa vai responder. Continuar agora nossos comerciais.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena. Oferecimento Chaves Imobiliária. Aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Cieneiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta com Cieneiro Pena.
Pena. Canta Conselheiro Pena.
Todo bom brasileiro também tem bom paladar. Sabe sentir o sabor, sentir o aroma no ar. O café Frei Caneca é tradição brasileira. A qualquer hora do dia, ter o prazer de beber um bom café. Café Frei Caneca, esse é o melhor café.
Desde 1957, trabalhamos diariamente para oferecer a vocês o melhor café de Conselheiro Pena e região. E agora também para todo o Brasil e até os Estados Unidos. Agradecemos a você, a sua família e a todos os clientes e amigos por caminharem ao nosso lado, vencendo todos os desafios e comemorando conosco cada vitória. Que Deus continue nos abençoando.
Café Frei Caneca, esse é o melhor café.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Não sei o que faço, perdi o juízo.
A Chapecoense está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chapecoense, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta, Conselheiro Pena.
Bazar Servilar, o bazar do Tunico. Há 50 anos servindo o seu lar com peças de fogão, consertos em panelas de pressão, ferro elétrico e utilidades em geral para o seu lar. Localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1828, em frente à padaria da Dona Marta. Antônio Dutra, o Tunico, é nosso companheiro leão e um dos patrocinadores do programa Canta Conselheiro Pena. Venha nos visitar.
Canta Conselheiro Pena.
Uma casa com mais conforto. Acabamento é com quem mais entende na cidade. Eletromário, Eletromário Acabamento.
Olinto Henrique, 271 Centro. Telefone 3261-2321.
Eletromário Acabamento.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Água Mineral Xé é a nova linha de produtos da Água Mineral Krenak. Para você que tem sede de saúde. Água Mineral Xé, da nossa família para a sua família.
Canta, Conselheiro Pena. Canta,
ei,
Conselheiro
deixa
Pena.
Deixa eu te concluir. Calma. O Sicoob Credicop é para todos. Todo mundo pode ter conta no Sicoob Credicop. Para os jovens, tem conta digital. Para aposentados, tem crédito consignado. Para quem quer empreender, tem linha de crédito exclusiva. E para sua lavoura, tem crédito rural. Todos os serviços financeiros em um só lugar. E o melhor de tudo, é para todos. Vem pro Sicoob Credicop e faça parte.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Agora em Conselheiro Pena, Eliantos. Seja luz com estilo. Nossa missão é levar autenticidade com bom gosto e feminilidade a todas as mulheres. Na Eliantos, acreditamos que a moda é uma forma de expressão pessoal. Por isso, oferecemos peças únicas e estilosos looks que vão fazer você se destacar. Na Eliantos, não apenas temos roupas incríveis, mas também oferecemos ajustes personalizados para garantir que sua peça seja perfeita para você. Compre conosco e tenha certeza de que sua roupa vai caber como se fosse feita sob medida. Na Eliantos, você vai se encontrar. Moda que inspira com leveza e atitude. Seja luz, seja estilo, seja plenitude. Eliantos, toda mulher linda tem que conhecer. Rua Olinda Henriques, 284, no centro de Conselheiro Pena. Siga nossa página no Instagram, eliantos.cp. Não perca tempo, venha descobrir o seu novo estilo, garantir aquele look que você ama, com descontos especiais na Eliantos.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Esses comerciais são maravilhosos demais. Doutor, finalizando a sua participação no nosso programa, o microfone é seu para as despedidas. Todavia, cumpre-me informar que a nossa presidente acaba de ligar e informar que o senhor receberá o nosso departamento jurídico essa semana. Finalidade: possibilidade de um contrato para o senhor aumentar as visitas no nosso programa. E pelas suas respostas a esses atrevidinhos ouvintes, aí nós conseguimos entender que o senhor tem vários vieses, no plural de vieses, né? Vários vieses, então poderá ser muito útil em outra área do programa. Com a palavra.
Kleber, muito obrigado Márcia, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Gostaria de deixar aqui também um abraço especial e um beijo também, né, para minha família toda, para minha esposa que está me ouvindo, para minha mãe, meus irmãos. Tem gente do Ceará ouvindo hoje, tá? Meus sogros que estão me ouvindo também, né, estão nos ouvindo. Deixar um abraço especial para todos, meu cunhado, minha cunhada, e dizer que as portas do meu consultório estão abertas, tá, para atendimento de todos aqueles que precisarem, tá? Vou, assim como na semana passada, vou deixar meu telefone de contato, DDD 33 98821 1634, 98821 1634. Podem entrar em contato comigo, eu sou muito solícito, tá, Kleber? Sempre respondo as mensagens, sempre que possível estou atendendo ligações também, não só para fins comerciais, eu também tiro dúvidas, tá? E bom, é isso, um abraço para todos, olhem para a saúde de vocês, não só a saúde fisiológica, mas também a saúde mental. Tenham muito cuidado, alimentem-se bem, bebam bastante água, tá? Porque uma alimentação regrada e um corpo bem hidratado também faz com que a nossa saúde mental esteja em dia, tá? E o jurídico, quanto ao jurídico, pode pedir o jurídico para entrar em contato que a gente estabelece um contratinho legal aí. Um abraço.
Mães que oram pelos filhos, com a participação dela, a querida, a grande, a linda Delfina.
Acelerar minhas esperas, desmonte. pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta.
Que Deus nos abençoe nessa tarde e nos ajude a continuarmos buscando viver de acordo com seus ensinamentos. E nessa busca, nós precisamos viver, né, a palavra de Deus. E é por isso que aqui nós temos esse momento para refletirmos a palavra que foi, que passou durante a semana. Na segunda-feira nós vimos Maria aos pés da cruz. Junto com ela estavam apenas Maria de Cleofas e Maria Madalena e um discípulo. As multidões que seguiam Jesus nesta hora não estava ali, não estavam ali, né? Somente um discípulo e as Marias. Momento de dor, momento de solidão, de sofrimento, de insegurança, porque a situação foi muito difícil, né? Muito complicada. Então, o sofrimento de Maria, nós, como mães, podemos imaginar o tamanho do sofrimento de Maria nesse momento. Aos pés da cruz, vendo seu filho passar por toda aquela situação ultrajante. Todas nós temos os nossos momentos de sofrimento, nós somos humanas e pecadoras, e é através do sofrimento que nós vamos nos purificando e aprendendo, né, a viver, aprendendo a olhar para Jesus e a seguir os seus ensinamentos. Mas dificilmente nós vamos sofrer tanto como Maria. Todo o sofrimento dos nossos filhos são nossos. Nós não conseguimos ficar indiferentes aos sofrimentos dos filhos e dos familiares de um modo geral, né? Mas os filhos tocam, são mais nossos, né? Nós os sentimos como nossos. Embora, na verdade, né, eles sejam de Deus. Continuando, nós vemos que Jesus sente compaixão da viúva que havia perdido o único filho. E essa compaixão o leva a se aproximar do caixão e ordenar àquele jovem: levanta-te. Jesus, então, devolve a vida àquele filho daquela viúva que havia morrido, né? Então, ele ressuscita aquele jovem por compaixão. E é o que ele espera de nós. É o que ele espera de nós como servos, que tenhamos compaixão, que aprendamos com Jesus e com os demais mártires a compaixão, que é um modo de Deus agir através de nós. Através de nós, da nossa compaixão para com o outro, Deus visita e anima o seu povo. Então é o que Jesus espera de nós. Ele quer que tenhamos compaixão, que sejamos compassivos com o nosso próximo. Depois nós vemos Jesus perguntando: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançaste, fizemos lamentações e não chorastes. Então, com isso, Jesus nos alerta para o perigo de inventar motivos para rejeitar a proposta de vida que ele nos traz. Nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos encontrar tempo para viver a palavra de Deus e levá-la ao outro. Jesus perdoa os muitos pecados daquela mulher que lavou seus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. E ainda beijou seus pés, porque ela, com seus gestos, demonstrou muito amor. Quem ama muito, recebe muito e, logo, também doa muito. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova. Com ele iam seus apóstolos, seus discípulos, né, e algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de muitas doenças. Então, elas, como forma de agradecimento e de reconhecimento e de fé, elas ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que elas possuíam e os acompanhava. Também preparando certamente para eles alguma comida, ajudando-os no que podia. Peçamos a Deus, então, que nos envie o Espírito Santo para nos ajudar a reconhecer nossas faltas, evitá-las e buscar servir o próximo, ter compaixão do próximo. E ajudar o próximo naquilo que nós pudermos, porque nós precisamos passar aquilo que nós aprendemos, nós precisamos ensinar, nós precisamos ajudar o outro orientando, né? É o que nós podemos fazer. Então, peçamos que o Espírito Santo nos ajude a deixar germinar, brotar e cultivar a semente que Jesus plantou em nós. No batismo, no nosso batismo. Com o mesmo amor, com a mesma compaixão que Ele nos dá, nós somos feitos para viver com dignidade no amor a Deus, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. E nós somos dependentes do amor de Deus, totalmente dependentes. E precisamos ter consciência disso e nessa consciência buscar a orientação, buscar viver a palavra. E em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Não é assim que a gente pede? Pai, em nome de Jesus, me ajude. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço tudo que o Senhor me deu. Vamos agradecer, porque aprendendo a agradecer, nós vamos receber a graça. Amém? Em nome de Jesus, que tenhamos todos um bom fim de semana.
Toda mãe que pede com fé e confiança alcança.
Deus em oração.
Continua o nosso programa Canta Conselheiro Pena. Amigos ouvintes, estamos mandando abraço para a Barra do Coieté, Penha do Norte, João Pinto, Aldeia Cuparaque, Krenak lá na Água Mineral, Krenak era o Krenak, agora Água Mineral Xé, Galileia, chega limpinho lá, a nossa Onda Nova FM. Ronaldo, tem uma música boa ou você vai mandar? Enilda está tão longe e tão perto. Ela não pôde comparecer, mas está lá fazendo a crítica construtiva do nosso programa. E aí ela mandou dois áudios interessantes.
Antes do Ronaldo colocar, deixa eu mandar os abraços que eu prometi hoje.
Vai.
Prometi um abraço para minha amiga Eliette, que está lá nos Estados Unidos, de quem eu morro de saudades. Morro de saudades. Minha amiga do coração. E prometi um abraço para minha irmã Penha e para o Paulo. Estão ouvindo a gente lá em Resplendor. Estão ouvindo o nosso programa. Um forte abraço para Penha e para o Paulo.
Eu posso reforçar o abraço para Penha?
Claro!
Penha, penhoca do meu coração, olha, você não teve penhoca, não esteve no meu aniversário. A cada momento que tocava uma música daquela dos nossos tempos, né, eu lembrava de você. Lembrava do seu bailado, lembrava dos seus olhos de cores daquela cor mais linda que existe. Lembrava de tudo que houve de bom entre nós. Você é a minha amiga number one. É só isso.
Oi, Enilda, boa tarde para você e para todos os ouvintes. É uma alegria poder falar com vocês e trazer uma notícia tão bacana para a cidade. Uma oportunidade para quem gosta de contar história e principalmente para quem quer ter a sua história transformada em filme. Termina agora, na segunda-feira, dia 15 de setembro, o prazo para se inscrever no concurso de histórias que viram filmes do Curta Vitória Minas 4. Moradores de 26 cidades do entorno da Estrada de Ferro Vitória Minas podem enviar histórias. E Conselheiro Pena é uma dessas cidades. Quem tem a história selecionada participa de uma oficina audiovisual junto com os outros selecionados. Eles se juntam durante 15 dias para estudar com professores da TV e do cinema noções básicas sobre como transformar essa história que eles escreveram em um curta-metragem. Durante esses 15 dias, ele tem transporte, hospedagem e alimentação pagos pelo projeto. A pessoa aprende sobre roteiro, direção, produção, som, direção de fotografia, direção de arte, sobre edição, que é a montagem. Aprende como é feito um filme. Depois dessa oficina, os autores e as autoras voltam para as cidades de origem com a cabeça inspirada de ideias para organizar a pré-produção, sempre com a orientação da equipe do projeto. É nesta hora que ele seleciona e ensaia o elenco, ele vai em busca de objetos de cena, ele escolhe onde o filme será gravado, as locações, enfim, ele coloca em prática o que aprendeu na oficina. Com tudo pronto, uma equipe de cinema vai até a cidade para gravar o filme junto com o autor ou a autora dessa história. O bacana é que, além do selecionado, outras pessoas da comunidade acabam participando da produção. Então, o filme envolve outros moradores. Depois da gravação, o curta vai para a etapa de edição e finalização. E assim que o filme fica pronto, é hora de assistir numa telona de cinema montada em ruas e praças das cidades durante sessões abertas e gratuitas. Olha que beleza! Imagina, gente, o caminhão cinema chegando na sua cidade para exibir o filme que você fez depois de mandar a história para o concurso. Aqui em Conselheiro Pena, duas pessoas já foram contempladas em edições anteriores. Em 2014, na primeira edição, o marceneiro e carpinteiro Eli Moreira da Costa escreveu a história Deslizando nos Trilhos e pôde transformar o que contou em filme. A ficção fala sobre um menino que cresceu ouvindo histórias do pai, um comerciante de queijo, sobre a imponência e a magia das locomotivas. Com a falta do pai, o rapaz precisou parar de estudar para continuar o trabalho da família. Então, o seu Eli contou essa história, transformou essa história que ele criou, né? Inspirada também em algumas memórias, e fez o filme. Em 2023, na terceira edição do projeto, foi a professora Márcia Cristina Cândido Cruz, aí de Conselheiro, que teve a oportunidade de contar uma história e transformar em filme. O nome da história é Um Rio de Histórias. Quando ela era pequena, costumava ouvir histórias antes de dormir. A sua mãe, Marli Cardoso, lhe contava os causos que ouvia do pai Geraldo Cardoso, um conhecido e respeitado mecânico de carros pesados aí de Conselheiro, da época em que o lugar ainda se chamava Lajão. O avô gostava de reunir a família no quintal, debaixo do céu estrelado, debaixo da lua brilhante, para contar os causos. E Márcia se formou professora e acabou levando para a sala de aula esse gesto do avô, da mãe, da família, de contar histórias para os alunos no início das aulas. Assim que começa a aula, ela conta uma história para animar a garotada. Quando veio o concurso, na terceira edição, em 2023, ela pensou, então, vou escrever uma história sobre uma menina que ouve causos da mãe antes de...
Ronaldo Maguito é maravilhoso, é isso que é o nosso programa Canta Conselheiro Pena, que história contando histórias e vai para aí afora. E agora a nossa música que nós prometemos, qual que é? É o do meu amigo Poaia. E vai para o meu amigo Zé Miguel, irmão da Maria, lá da chácara... Motopista. Da chácara Motopista. Zezé é o maior namorador da cidade. Toda veinha ele chega, passa a lábia e contrata um cafezinho. Zezé, aquele abraço. Maria, o outro abraço. Com vocês, o Aya ou... Edgar Fernandes.
Há um brilho de faca onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corrói o coração. Não existe saudade mais importante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toca a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera em querer. E sei que não será surpreso se o futuro me trouxer um passado de volta no semblante de mulher. Um passado de volta no semblante de mulher.
É verdade.
Alô, torcida atleticana! Olha, esse programa, quando enfatiza aqui o nosso galo, não é que seja nós sejamos contrários ao Cruzeiro, absolutamente. É porque aqui todo mundo é atleticano, né, de ponta a ponta. E a Enilda fica sempre brigando para a gente falar também no Cruzeiro. É só mandar a matéria para nós, a gente fala do Cruzeiro também. O galo é porque vem tudo prontinho, a gente vai lendo aqui, não é? Então, Botafogo e Galo pelo Brasileirão. Hoje, 18h30, daqui a pouco, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Segundo a imprensa, probabilidade, Botafogo 55% de chance de ganhar, o empate 27% e o Galo só 18% para vencer o Botafogo lá. Pois é, não sei como é que vai ser isso não, porque nós vamos lá para ganhar. O Galo está em 13º lugar. Engraçado, 13º é Galo no jogo de bicho, 13, né? E o Botafogo é o 5º colocado. Curiosidades, Botafogo e Galo já se enfrentaram em 86 partidas. 37 os cariocas venceram, 28 o Galo venceu e 21 empates. O Galo não vence time nenhum há um mês. Uma derrota e três empates. O Galo deve mandar a formação no estilo 4-4-2. O árbitro é da FIFA de São Paulo, Flávio Rodrigues Souza. A escalação está aqui: Everson, Natanael, Lianco e Arana, Fausto, Vera, Franco e Scarpa, Igor Gomes, Hulk, mais ou menos, perdeu um gol no último jogo. Oh, meu Deus, eu quase xinguei. E Rony? Então, todo mundo na televisão. Engraçado, eu não sei em qual canal vai transmitir o jogo de hoje. Se você é torcedor, manda aí no grupo do Galo onde eu vou assistir esse jogo de hoje.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Cantamos com muita raça e amor. Vibramos com a alegria das vitórias. Clube Atlético Mineiro.
Gente, nós temos uma retificação aqui a fazer. Sobre o programa da Vale, com relação aos filmes, que nós colocamos agora há pouco uma fala, na gravação está dizendo que as inscrições podem ser feitas até 15 de setembro. Mas essas inscrições foram prorrogadas. Elas poderão ser feitas até 30 de setembro. Então, vamos aí nos animar e fazer as inscrições até 30 de setembro. Falou?
Legal, legal, legal. Aqui ao vivo tem isso. Às vezes a gente erra, mas às vezes a gente corrige também. Eu tinha um amigo, Daniel, que só falava, a gente corrige. É tão engraçado, né? Mas, oh, gente, a nossa prefeita, Nádia Filomena, tem feito um trabalho extraordinário em nossa cidade. O meu amigo Antônio Dutra, minha amiga Erceli Rosália, ficam orgulhosos de ter uma filha daquele jeito. A nossa cidade se transformou, se quanto a fatos, não há argumento não, tá, a olhos vistos. Olha a quantidade de carro que tem na nossa cidade. Olha a quantidade de pessoas. Olha o nosso comércio ali, nossa, varejista.
As praças.
Está uma beleza. E não é só a gente que reconhece, não. Nessa semana, a nossa prefeita teve que ir a Belo Horizonte, porque ela foi homenageada lá. Sabe por quem? Pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa, ela está completando 190 anos. E de dois em dois anos, ela faz uma premiação. Essa homenagem, essa premiação, é oferecida pelos Dragões da Inconfidência da Polícia Militar de Minas Gerais na promoção da Ordem do Mérito Legislativo. Qual que é o objetivo dessa homenagem? Valorizar aqueles que exercem um trabalho relevante que contribui para o bem-estar da sociedade, tanto na área civil como na área política. Lá estavam padres, pastores, artistas, outras pessoas da sociedade civil, e estava também a nossa prefeita Nádia. A homenagem é uma comenda criada em 1982 pela Assembleia e presta o reconhecimento a estas pessoas que prestam um desenvolvimento para a história de Minas Gerais. Então, parabéns para a nossa prefeita Nádia, para a minha querida prima, que eu adoro. Hoje eu já até falei para ela, te amo, Naná. E é verdade, ela merece os parabéns e tem feito um excelente trabalho e recebeu essa homenagem muito merecidamente. Nossos parabéns aqui da Onda Nova FM. Parabéns, Naná.
15 horas e 49 minutos da mais linda cidade do Vale do Rio Doce. Olha, estou pedindo aqui para falar alguma coisa do Jornal Notícia no Leste, que é muito bem elaborado pelo Ednei e pelo Sargento André. Eu vou falar só as principais notícias, porque o jornal está bem robusto. Primeiro, a minha querida Vilma, esposa do Luiz Carlos Silva, ela manda uma receita, é o Bem Casados. É gostoso ver todo casamento, a Vilminha tá lá com os bem casados. Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Aí. PM garante segurança na feirinha de Conselheiro Pena. É um lugar bucólico a feirinha e a PM está lá, dando a cobertura total para nossa tranquilidade. Polícia Militar tem intensificado fiscalização de veículos. Uma motocicleta foi apreendida onde? No centro. PM apreende adolescente traficante na entrada da cidade. Oh! Acidente entre Corolla e carreta no trevo de acesso na BR-259. Versões conflitantes e falta de atenção. Reincidente é preso por tráfico de drogas em Cuparaqui. Polícia Militar investiga a ocorrência de incêndio na área do bairro Novo Horizonte, em Conselheiro Pena. Projeto Quebrando o Silêncio promove conscientização contra a violência. O tema de 2025, violência digital. Motociclista é autuado e veículo recolhido em operação de rotina em Barra do Cuieté. Alerta na região. Onda de golpes online preocupa a população. Família maçônica de várias cidades se reúne em resplendor para fortalecer os laços de fraternidade. Prefeitura de Conselheiro Pena muda sentido de ruas para tentar aliviar o caos no centro da cidade. Marcinha, você gostou dessa inversão?
Gostei, Cléber. Gostei da inversão porque realmente o nosso trânsito estava muito difícil. Muito complicado. Estava até parecendo cidade grande, né? Congestionamento e etc. Então gostei da inversão.
Polícia Militar promove seminário educativo e reforça o combate à violência contra a mulher. Você sabe que na cidade nós já temos uma motopista? É lá no Morro do Benevides, na Avenida do Contorno 188. Você quer aprender a dirigir uma moto, nós temos lá os profissionais competentes e a polícia... Autoescola, né? Mas é muito bonito. Se eu despertei a sua curiosidade, vai lá no Benevides, na rua Avenida do Contorno 88, e conheça a CP Motopista. Muito bonito ficou aqui lá. Pode até transformar-se num lugar de turismo. 15 horas 54 minutos. Os aniversariantes. Oi, cadê ele?
Parabéns, meus parabéns, ai, parabéns pra você.
Parabéns. Aniversariou no dia 15 do corrente Edivaldo Alves dos Santos. Ô, Edivaldo, você não marcou o horário pra gente aí comer o docinho, nem o sanduíche, mas tá bom, parabéns. 17, o meu amigo Nelsinho do Correio, o cara que eu gosto é o Nelsinho do Correio. É um cara alegre, atendimento nota mil. 17, aniversariou também Mauro Luiz, é o pastor Mauro Luiz, aquele abraço. Dia 18, Bruno Bastos, muito boa pessoa, quem eu mando aquele parabéns bonito. 19, Fabiana Abuba, mora lá nos Estados Unidos, mas fica ouvindo nosso programa. 19, Rosângela de Paula, sumida Rosângela, gente, como é que eu pedi ideia, Delfim? Qual irmã do Edmundo? Ah, é a Carolinha. Carolinha, aquele abraço para você. Dia 20, Rosiane Barbosa, parabéns. Dia 21, as gêmeas Carol e Valesca Bernardes, nos Estados Unidos, parabéns. E finalmente, dia 21, Jackson Cabral. Ô Cabral, aquele abraço, paga aí um Guaraná para nós, tá bom? Marcinha, microfone é seu para as despedidas. Sua atuação hoje foi ímpar, inoxidável, perfeita. Você
esse
foi.
Esse inoxidável foi novidade para mim, viu, Cleber? Então eu me tornei agora inoxidável.
Vivendo e aprendendo.
Vivendo e aprendendo. E recebendo elogios, né?
Merece. Todos.
Uma boa tarde a todos, gente. Muito obrigada pela audiência. Estamos aqui encerrando o nosso programa e deixando para vocês uma boa tarde, um desejo de um bom domingo, um domingo de festa, de alegria com a família e de louvor ao Senhor. Boa tarde.
Boa tarde, querido rádio ouvinte. Muito obrigada pela atenção, pela audiência, por nos emprestar seu ouvido. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.
Quem merece o Boa Tarde Especial hoje é o nosso... Como é que é? A tarefa dele aqui, né? O sonoplasta Ronaldo. Ele está trajando uma camisa muito bonita. Nós já o fotografamos por N vezes. Ele faz questão que a gente veicule esse traje novo no nosso A Semana do Xaveco, porque você está ouvindo, não está vendo. O Ronaldo hoje está lindo, bonito e bem inoxidável. Ai, tchau!
Liga pra mim, eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim, vai ser tão bom, nós precisamos conversar. Não faz assim. Sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo, só você e mais ninguém.
Sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena. Um o programa que toca somente músicas dos artistas de Conselheiro Pena.
Eu queria dizer que te amo.
Canta Conselheiro Pena, todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. O programa.